Marisa, são muitas as pessoas que se sentem cansadas do que fazem, sentem-se infelizes, saturadas das chefias. Como é que tu te sentias antes da tua mudança, da mudança que tu operaste na tua vida?
Opa, eu já estava a trabalhar há muito tempo no mesmo sítio, já ia fazer 25 anos de casa, estava um bocado saturada, não propriamente das pessoas, mas do dia-a-dia, sempre a mesma situação, o mesmo trabalho, as mesmas caras, a mesma rotina, das 8 às 17, e cheguei a um ponto que tive que mudar, pronto, e como eu já tinha a minha atividade em paralelo, que comecei a desenvolver há alguns anos, achei que foi o momento certo, tinha que me decidir, já não conseguia fazer as duas coisas em simultâneo, então decidi-me por realmente fazer aquilo que gostava mais.
Foi uma decisão corajosa, porque tu trabalhavas na empresa há 25 anos, no fundo tinhas a tua vida estabilizada.
Sim, eu ia fazer 25 anos de casa, tinha a vida estabilizada, e inclusive quando os próprios familiares souberam da minha decisão, eu fui um bocado julgada, criticada, como é que era possível eu trocar uma vida estável por uma vida incerta, porque é uma situação incerta, porque nós trabalhamos, podemos ter trabalho num dia, podemos não ter trabalho no dia a seguir. Não é um rendimento certo que nós temos. Mas hoje chego à conclusão que foi o mais acertado que fiz.
Não tens dias em que te arrependes?
Não é propriamente o arrependimento. Às vezes, obviamente que, mesmo estando a fazer uma coisa que nós adoramos, às vezes é saturante e cansa, e temos dias menos bons, eu não diria maus, mas dias menos bons. Mas isso é como em qualquer atividade, não é?
Tu trabalhaste na Bosch, não era? Na
Certo.
Bosch. O que é que fazias na Bosch, Marisa?
Eu era técnica de logística industrial, ou seja, trabalhava com transportadores, sempre na área da logística.
Agora vives rodeada de pelos, de lambidelas. Aliás, nós estamos aqui assim e volta e meia tenho aqui um amiguinho de quatro patas que me vem fazer uma festinha na mão. Este ambiente também é um ambiente que transmite muita calma, não é?
Eles são tranquilizadores, mas tu própria, estando em contacto com animais, tens que assumir uma postura tranquila. Tu tens que transmitir serenidade, senão não consegues trabalhar com animais, porque eles têm um sexto sentido que capta a tua energia, quer ela seja negativa, quer seja positiva. E se tu estás a fazer, principalmente no trabalho com animais, é muito importante tu gostares do que estás a fazer. Porque se tu não gostares, tu não chegas longe, porque os animais não vão corresponder àquilo que tu pretendes. Não consegues trabalhar com animais se não gostares.
Alguma vez foste mordida?
Muitas vezes fui mordida, muitas vezes fui mordida, e por incrível que pareça, nas situações menos inesperadas e por cães pequenos e dos quais tu nunca pensaste que te fossem morder, mas são os ossos do ofício.
Tu lançaste como trabalhadora independente com os bichos da Risa.
Certo.
Em que é consiste o teu dia-a-dia?
Ui, o meu dia-a-dia praticamente começa de uma forma muito engraçada, que é limpar os excrementos, nomeadamente os cocós e os xixis, que os meus próprios animais fazem, uma vez que eu trabalho em casa e tenho a autonomia de desenvolver algum trabalho meu próprio, primeiro, e depois começa por fazer banhos, fazer tosquias a clientes, a cães externos, aliás, cães que marcam, fazem marcações. Eu faço as tosquias, dou os banhos e praticamente é isso, o meu dia a dia.
Há muitos animais que são abandonados, há muitos animais que nós vemos na rua, mas também os donos hoje em dia têm um cuidado maior, quem gosta dos animais tem um cuidado maior com os seus animais de estimação.
Eu diria, de uma maneira geral, que sim. Existe mais cuidado, talvez nem sempre pelos melhores motivos, mas pronto, isso é outra história. Obviamente que eu cresci na Alemanha, vim para cá em 1984. Eu posso dizer que desde então, porque eu não sei como era de antes, desde 84 até agora houve uma grande evolução. As pessoas preocupam-se mais, os animais, de uma forma geral, são melhor tratados e nota-se que de ano para ano há uma procura maior, principalmente neste ramo da estética animal. As pessoas preocupam-se mais em terem animais limpos, saudáveis, apresentáveis.
Tu tens muitos cães, gatos, tu és uma pessoa que não consegue ficar indiferente aos animais abandonados.
Eu tenho muitos cães, tenho muitos gatos. Eu desde os meus 5 anos de idade tenho animais. Com 5 anos de idade e ainda num país, na Alemanha, tive o meu primeiro gato. Desde que vim para cá comecei, ou seja, a situação que de abandono que é notória no nosso país e que eu fui acompanhando desde que cá estou, suscitou em mim bastante compaixão pelos animais errantes, de maneira que consegui até agora, digamos, acumular 12 cães e 11 gatos. Esses animais vieram da rua, situações de negligência e pronto, tenho muitos animais.
Não é fácil arranjar adotantes, pois não,
Marisa? Neste momento não é fácil e infelizmente com a nova legislação que entrou em vigor no ano passado, nota-se que as pessoas têm medo de adotar. Nem todas as pessoas têm dinheiro para suportar a colocação do chip, a vacinação obviamente que é muito importante, até por questões de saúde pública, mas há situações que as pessoas não têm como comportar e então estão sempre reticentes.
Eu de repente parei porque tu dizias-me há pouco que é uma cadelinha que está aqui ao pé de mim.
É uma cadelinha.
Tu dizias que ela era assim, quando chegou cá a casa,
sim,
um bocadinho mais arisca.
Sim, é uma cadelinha chihuahua de pelo comprido que foi retirada de uma situação de negligência. Estava basicamente abandonada no fundo do quintal, era alimentada esporadicamente apenas e foi recolhida. Eu via e não resisti.
Olha, mas ela está aqui assim muito tranquilinha.
Ela agora está muito tranquila. Há um ano, quando veio para a nossa casa, reagia, mordia os cães, principalmente na hora da alimentação, não gostava de ser tocada, mas hoje em dia, e após um ano, já permite festas, já é a nossa melhor amiga.
Olha, e depois temos ali, eu tenho uma paixão particular ali pelo Júnior, lindíssimo.
Sim, é um mix de chihuahua, de caniche, que foi não por mim, mas por uma senhora de Águeda. Foi recolhido, andava abandonado no Pinhal, em Águeda, numa situação extremamente complicada, era pele e osso, num estado lastimoso, e pronto, foi mais um dos animais que eu recolhi.
Financeiramente, em termos do teu orçamento familiar, alimentar estes animais todos, do vosso orçamento familiar, vai uma grande fatia para estes animais todos, não?
tu estás-te a referir só à alimentação, estás a esquecer-te da outra parte. É a alimentação, é assim, os meus animais comem todos, não é qualquer ração, eles comem todos ração super premium, tanto os cães como os gatos, que é uma das melhores rações, pronto, porque para os ter é para os tratar bem e mais vale gastar um pouco mais na alimentação e menos nos cuidados veterinários. Obviamente claro que é assim, eu nunca tive o cuidado de contabilizar aquilo que gasto na alimentação, porque não me quero assustar, basicamente é isso, porque, mas é como tu dizes, é uma grande fatia, e também nos temos que lembrar das outras despesas, ou seja, desparasitações internas e externas, idas ao veterinário. Temos a anuidade na junta de freguesia, que deixou de existir em outubro do ano passado e agora parece que vai ser novamente reativada. Ou seja, tudo isso somado, são umas boas férias que eu não faço.
Mas eu acho que mesmo assim...
Compensa.
Eu ia dizer
sim,
isso.
Sim, compensa claramente, até porque o amor que eles nos dão não dá para quantificar.
E depois, o que eu acho curioso, a tua cara metade também nutre sim. Uma paixão enorme pelos animais.
A sorte que eu tive, isso é verdade. Tenho um companheiro que me apoia a 100%, porque, tal como eu, ele adora animais, inclusive na minha atividade com os animais, muitas vezes me ajuda. Aliás, também já foi mordido várias vezes. Mas pronto, faz parte, não é? Faz parte.
Ossos
do ofício, é isso. É isso mesmo, Rosa.
Olha, tu vais publicando na página dos Bichos da Risa fotos de cães enormes, cães mais pequenos. Tu já disseste que as mordidelas até curiosamente não foram dos cães maiores. Como é que as pessoas te podem contactar? Através da página de Facebook?
Através da página. Na página tem o contacto telefónico, se bem que, como trabalho sozinha, muitas vezes eu não tenho capacidade para atender. Quando estou, por exemplo, a dar um banho a um cão, eu não posso deixar de forma alguma o cão na banheira e atender a chamada, mas existe sempre a possibilidade de me contactarem pela página, por Messenger, por SMS, que eu respondo sempre.
Não estás arrependida, tu há pouco já tinhas dito que não estás arrependida da decisão que tomaste. Há quantos anos é que foi que deste este passo?
Foi em julho de 2017, ou seja, vai fazer 3 anos em julho. Eu tenho um arrependimento, que é de não o ter feito há mais tempo.
Grande
mulher. Esse é o único arrependimento.
És feliz, Marisa, no meio desta bicharada toda. Eu, quando entro aqui, eu fico a minha alma renovada.
Obviamente que sou feliz. Claro que há dias em que, se calhar, se fores minha vizinha, vais-me ouvir aos gritos a dizer que estou farta de cães, estou farta de gatos, mas faz parte. São aqueles momentos de desespero que pronto, fazem parte, não é? Mas passa logo.
Olha, nós estamos quase a terminar, mas gostava de saber a tua opinião, porque tu realmente lidas mesmo com animais e tratas deles e recolhes os animais. Há inúmeros animais na rua, matilhas de cães. O que é que tu achas que podia ser feito? Porque há muita gente a opinar sobre este assunto. Há gente magnífica que alimenta os animais. O que é que pode ser feito?
Antes de tu chegares, meia hora antes, veio cá uma senhora buscar um saco de 20 quilos de ração, que eu doei, para a matilha da Breche Foz, que infelizmente parece que está descontrolada, porque faltam os apoios da Câmara. O grande problema são as fêmeas a parir descontroladamente. Há várias que tiveram crias há pouco tempo nessa mesma matilha. Se ninguém as alimenta, os animais, obviamente, vão procurar comida e podem se tornar violentos. Por isso, tem que partir da câmara, as autoridades têm que fazer alguma coisa, porque os populares sozinhos não conseguem, até porque sobra sempre aos mesmos, e tem que ser feita alguma coisa, porque senão esta situação de descontrolo pode ter consequências muito graves a nível de saúde pública, a nível de ataques de matilhas, e depois não sei como é que serão as consequências.
Não achas que poderíamos viver todos em harmonia com os animais, a viver ao ar livre, mesmo sem adotantes, eles poderem estar lá, poder haver pessoas que realmente até os alimentassem? Eu às vezes até me lembro, não sei se partilhas dessa opinião ou não, se é uma opinião idiota, existirem locais que a própria Câmara criasse com habitações, casotas,
são
sítios...
São chamados cães comunitários.
Por exemplo?
No nosso país já temos alguns exemplos disso, do cão comunitário, do quem diz cão, diz gato, animais de rua que têm o seu espaço. Aqui o fundamental é a esterilização e a castração. Tem que ser feita. E o que mais me choca é, neste momento, ouvir... agora, desviando-nos um pouquinho desse assunto dos animais errantes, de pessoas particulares que têm o cão ou a cadela sem esterilizar, sem castrar, que depois procriam, tentam dar animais, porque cada animal que eles têm em casa e dão é um da rua que é adotado a menos. E há pessoas que não se preocupam com isso, deixam as cadelas que têm em casa parir continuamente. Essa situação vai piorar a situação dos animais errantes, que cada vez são mais.
Vamos terminar esta nossa conversa deixando precisamente esse alerta, neste caso estamos a falar da Câmara Municipal de Ilhavo, que é acionarem meios para que estas,
sim,
matilhas possam, as fêmeas neste caso, possam ser esterilizadas. Basicamente, eu penso que o grande grito de alerta que pode ser feito aqui assim, e eu noto nas publicações muitos pedidos de ajuda, era esterilizarem-se as fêmeas.
É fundamental mesmo. Isso tem que acontecer.
Não estamos a falar assim de valores
muito
elevados.
Não estamos. Estamos a falar de valores baixos.
Se calhar, se fizéssemos menos um espetáculo aqui, um espetáculo lá, conseguimos esterilizar as cadelas todas.
E ainda sobrava. Ainda sobrava dinheiro.
Isto já é o meu lado assim um bocadinho mais crítico a falar.
Mas tem todo o sentido de ser. É isso mesmo, Rosa.
Olha, Marisa, foi um gosto estar aqui contigo. Eu desejo as maiores felicidades para os bichos da Risa. Não me enganei, pois não?
Está certíssimo.
Pronto. Eu espero que daqui a uns tempos nos voltemos a sentar aqui no teu sofá, rodeada aqui dos teus animais todos. Para mim é um gosto enorme. E que já tenhamos novidades quanto às matilhas. Pode ser que...
Eu espero que sim.
Pode ser que as câmaras ouçam o programa e que isto mexa com eles.
Eu espero que sim, porque é realmente necessária a intervenção das autoridades.
Olha, Marisa, obrigada por me receberes aqui em tua casa e até breve.
Obrigada e eu até breve.